Muito bom dia, vamos dar início à reunião, que é longa e, penso, e já temos quórum. Eu começo por dar já, por uma questão de organização da ordem de trabalhos, dar nota de que foi pedido o adiamento dos pontos 4, D e E, e dos pontos 5A e 5C. Portanto, foi pedido o adiamento destes 4 pontos. Há aqui uns pedidos de antecipação. 4C, sim. 4 A e C. E 4C. Portanto, do 4 é o C, o D e o E. Adiado já. E o do 5 é o A e o C. Portanto, temos aqui um pedido de antecipação a pedido do PCP para o 4A, ponto 4A. Sim, sou deputada, faz favor.
Bom dia a todos e a todas. Yeah. O deputado André Rios está com este ponto. Está só um pouquinho atrasado no trânsito. Será que podíamos fazer um compasso?
Vamos passar a outro pedido de antecipação. Temos, mas eu queria só organizar isto e a senhora deputada quer. Portanto, vamos então distribuir as iniciativas enquanto chegam, pode ser que entretanto chegam, mas também é só dar nota de que baixaram para a comissão 2 projetos de resolução. Há duas iniciativas, afinal, que é o projeto de lei 675 do PAN, que alarga o período de concessão da licença de reestruturação familiar e garante que o montante diário do subsídio desta reestruturação não é inferior ao limiar da pobreza. Tem como relator a indicar o PSD. Que indicam?
Muito bom dia, Sr. Presidente. Estamos a falar da 675, cujo relator é do Grupo Parlamentar do PSD. Indicamos a deputada Sandra Pereira.
Projeto de lei 683 do PSD, que altera a lei 43/2023, 14 de agosto, para assegurar a operacionalização do Conselho para a Ação Climática.
Sim, só de ponto de ordem. Nós entendemos que este projeto de lei 683 deveria estar na 11ª Comissão e por isso nós vamos pedir a redistribuição.
Ela tem conexão com a 11ª, bem como a anterior também tem conexão com a 10ª.
Invertíamos. Okay. Seria na 11ª.
Fica requerido.
Obrigado, Sr. Presidente.
Temos também os dois projetos de resolução. Eu não consigo trabalhar nestas circunstâncias. É o projeto de resolução 1091 do PAN, por uma resposta mais eficaz na proteção das crianças vítimas de violência doméstica. Depois faremos a pergunta ao PAN se pretende discutir em plenário ou em comissão. E o projeto de resolução 1093... do PS, que recomenda ao Governo a aprovação e implementação efetiva de uma estratégia nacional para a integração das comunidades ciganas. Quer discussão em plenário ou em comissão?
Em comissão.
Em comissão, muito bem. Não há iniciativas europeias, portanto, agora passamos então para antecipação. Mais alguma antecipação do PSD, uma vez que está aqui um pedido prévio do Bloco, mas o Bloco também não está, e o PSD pede a antecipação do ponto 7, que é uma redação final, fixação de redações finais. Então, sim, nós recebemos por parte do grupo parlamentar as sugestões, as oposições e as sugestões que dão em relação à proposta dos serviços. Penso que foram distribuídas. Uma vez havendo estas objeções, a redação final fixa-se com...
Na 50 e 60, Sra. Presidente.
Sim, é do projeto de lei 50 do Governo e do 60 do Governo.
Isso.
Portanto, fixa-se a redação final, tendo em conta, não há mais oposição nenhuma, portanto fica fechado o ponto 7. Temos também não temos mais nenhuma, portanto, antecipação, vamos retomar uma, assim que estejam em condições de proceder à antecipação do ponto 4, conforme pede o PCP, peço ao PS que assim que tenha possibilidades em relação a isso e vamos retomar a nossa ordem normal de trabalhos. Vamos passar ao ponto 3, com discussão dos relatórios, temos o projeto de lei 590 do PCP, que ainda não há relatório. Vamos passar à linha B. Também não está o deputado Cristóvão Norte. Vamos então passar à linha C, que é o projeto de lei 641 do PCP, que reforça as medidas de proteção do superior interesse da criança. E é relatora a senhora deputada Patrícia Faro. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. E relativamente a esta iniciativa, ela foi apresentada pelo Partido Comunista Português a 1 de junho. É um projeto de lei, o 641, e pretende reforçar as medidas de proteção do superior interesse da criança e representa a nona alteração à Lei 147-99 de 1 de setembro. A iniciativa em apreciação, tal como foi referido na nota técnica, visa fundamentalmente reforçar meios humanos e técnicos e financeiros das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, a estabilização das respectivas equipas técnicas, a possibilidade de recurso a tradutores, intérpretes e mediadores, o alargamento das situações em que podem ser realizadas auditorias às CPCJs e, por fim, a definição de um limite máximo para a duração das medidas de acolhimento. De facto, na exposição de motivos, o Partido Comunista Português refere a falta de técnicos, é uma situação que já é recorrente nestas comissões, porque eles não são indicados pelas entidades que constam na lei e têm a obrigação de ceder esses técnicos e, portanto, e de várias entidades, seja da educação, de segurança social, saúde e também, preferencialmente, equipas multidisciplinares constituídas por professores, educadores sociais, técnicos de serviço social, juristas e psicólogos. Mas, como na prática isso não se verifica, tem que necessariamente existir uma cedência de técnicos das entidades elencadas que não o fazem, quer na Comissão Restrita, quer na Comissão Alargada. E por isso, esta iniciativa do Partido Comunista Português avança com a proposta de reforçar a composição e os meios a atribuir à Comissão Alargada e Restrita, como já referi, com apoios financeiros e técnicos protocolados pelos municípios, no âmbito local, e pela Comissão Nacional para os Direitos e Proteção da Criança, portanto, mais a um nível mais macro. O projeto de lei é composto por 4 artigos e cumpre os requisitos formais e os limites de admissão da iniciativa, previsto no regimento da Assembleia da República. Relativamente à análise jurídica complementar à nota técnica, nada a acrescentar quanto à análise e no âmbito da avaliação de pareceres solicitados, eles foram efetivamente solicitados no dia 9 de junho ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados, à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, mas até à presente data não foram ainda recebidos quaisquer pareceres. Relativamente à opinião da relatora, bem sabemos que ela é facultativa, mas eu gostaria de dar a minha opinião, não sou jurista, mas gostaria de dar a minha opinião enquanto também experiência profissional que tive no âmbito das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e, portanto, esta minha opinião só a mim vincula. E neste desiderato, de facto, em 1999 assistimos a uma mudança da Organização Tutelar de Menores para a Lei 147, E passamos das Comissões de Proteção de Menores para as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. É uma mudança, ou foi uma mudança significativa, porque o princípio da Lei 147, essa grande mudança, a criança passa a ser sujeito de direitos e não apenas objeto de intervenção do Estado, existindo uma desjudicialização e corresponsabilização. A filosofia, de facto, subjacente a esta Lei 147 é que passa pela redução antecipada, portanto, da intervenção dos tribunais e privilegia fundamentalmente o acordo entre a família e a comunidade. e de facto isso neste momento não se verifica. A ideia era constituir-se como uma rede de intervenção em cada território, na proteção das crianças e jovens, e de facto isso não se verifica. E portanto, não se verificando, o princípio é de facto louvar, mas na prática não funciona, porque não existem técnicos suficientes nem adequados para dar uma resposta cabal àquilo que neste momento representa o trabalho nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e, portanto, será necessário eventualmente envolver as autarquias e o próprio Estado na contratação dos técnicos, portanto, um parecer muito favorável, não obstante quebrar aqui um bocadinho aquele que era o espírito inicial desta colaboração entre as entidades. Relativamente à conclusão desta iniciativa e deste parecer, ponderados todos os elementos, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, é de parecer que o projeto 641 do PCP, que reforça as medidas de proteção do superior interesse da criança, constituindo uma nona alteração à Lei 147/99 de 1 de setembro, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário na Assembleia da República. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Bom dia a todas as senhoras e os senhores deputados. Eu pedi a palavra só para cumprimentar a Senhora Deputada e agradecer o relatório que fez relativamente a este projeto de lei que foi apresentado pelo PCP sobre o reforço dos meios para as CPCJs. Teremos certamente a oportunidade de aprofundar também este tema. Aliás, na Comissão temos vindo a acompanhar e foi já feito até um conjunto de audições relativamente a esta matéria, mas pedi a palavra sobretudo para agradecer o relatório que foi feito e para cumprimentar. Muito obrigada.
Sra. Deputada Eva Brás Pinho.
Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito rapidamente também só para agradecer à Sra. Relatora a elaboração do relatório e para agradecer também ao PCP trazer um tema que é pertinente e as CPCJs ao longo dos últimos anos passaram muitas vezes algumas dificuldades, nem sempre lhes foi dada a importância que têm e nem sempre foi possível garantir que elas têm os meios para assegurar aquilo que são as suas profissões que são fundamentais. O Governo também tem estado a trabalhar sobre isto, teremos a oportunidade para aprofundar, mas de todo modo agradecer o relatório e agradecer o trazer do tema porque é de toda a pertinência e importância.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sendo assim, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Já temos connosco o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que pediu a antecipação do ponto 10 e vamos passar então ao ponto 10, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência em reunião à porta fechada da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna no âmbito do funcionamento da Unidade de Coordenação Antiterrorismo e da partilha de informação relativa a ameaças à segurança titulares de órgãos de soberania de outros cidadãos e organizações. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradecer a compreensão da mesa e dos restantes colegas deputados. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda requer a audição à porta fechada da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna e requeria porque o que está descrito na acusação do Ministério Público e este grupo não são meras bravatas de internet, são planos. Deixem-me ser concreto porque a gravidade está na substância do que veio sendo publicado em diversos órgãos de comunicação social. Um grupo de extrema-direita armada identificou o Primeiro-Ministro como alvo, não no sentido abstrato. Um dos arguídos obteve a morada de Luís Montenegro, número de porta a andar, a partir de documentos a que teve acesso enquanto agente da Polícia Municipal. Verificou que a casa tinha policiamento permanente da PSP. Partilhou essa informação com os restantes membros do grupo e a resposta de um deles, cito o essencial, foi: que maravilha. Discutiram como contornar a segurança, discutiram dados atordoantes, discutiram atacar a casa do vizinho, que por acaso é o antigo Presidente da República, professor Cavaco Silva, para chegar a Montenegro, e discutiram em concreto disparar uma granada de 37mm por uma janela para o interior da casa. No dia seguinte, um deles sabia em que hotel o Primeiro-Ministro estava a viver. Não é o único alvo no topo do Estado. Foi também planeado atingir o Presidente da República e o Primeiro-Ministro à chegada ao aeroporto de Figo Maduro. São feitos comentários repetidos sobre abater o Presidente da República a propósito de uma fotografia de um lançador de foguetes anti-tanque. É descrito o levantamento da morada e o download das plantas da Mesquita de Lisboa, obtidas com as credenciais da polícia de um dos arguídos num arquivo vedado ao comum dos cidadãos. Mas há uma parte desta história que não se pode falar em abstrato porque atinge esta casa diretamente. A acusação descreve que o grupo recolheu as moradas das sedes de organizações de esquerda e de movimentos sociais, entre elas expressamente a sede do Bloco de Esquerda na Rua da Palma, par do SOS Racismo, da ILGA e da Casa do Brasil. E descreve o que pretendiam fazer com elas, um dos arguidos propôs, e cito o essencial, lançar coquetéis Molotov para dentro das sedes. No mesmo diálogo propôs ir à casa de deputados, de quem dispunha as moradas, agredir um dirigente associativo de quem afirmava ter já duas moradas pessoais. Quanto ao SOS Racismo, registaram que conseguiriam dali obter fotografias e dados dos membros e calendarizaram tudo para julho, porque, segundo as próprias palavras, isso daria tempo a imprimir uma série de dispositivos incendiários e terminar a arma semiautomática que um deles fabricava. Quero ser claro sobre o que isto significa. Não estou a falar de adversários políticos que nos insultam nas redes sociais, estou a falar de um grupo armado que pôs por escrito a intenção de incendiar a sede de um partido com assento nesta Assembleia, de ir à casa de deputados, do Primeiro-Ministro, de agredir dirigentes associativos com um calendário ajustado ao tempo de fabrico de armas. É terrorismo político e está tudo escrito numa acusação do Ministério Público que foi sendo publicada nos órgãos de comunicação social. Resumo. Um grupo armado que treinava, que fabricava armas em impressoras 3D, que recolhia moradas titulares de órgãos de soberania, de locais de culto, de sedes de partidos e de associações e que punha por escrito como e quando atacar. Isto é a definição da ameaça que o sistema de segurança interna existe para travar. E é aqui que entra a razão deste requerimento. O sistema fez metade do trabalho de forma exemplar. Investigou desde 2021, fez buscas, apreendeu 8 terabytes de dados, deteve os arguídos, vários em prisão preventiva. Mas a outra metade, avisar, proteger, falhou por completo. A informação sobre estas ameaças nunca foi partilhada na Unidade de Coordenação Antiterrorismo, o órgão que existe precisamente para isso, por não ter sido partilhada, não houve avaliação da ameaça. E sabemos hoje que o Corpo de Segurança Pessoal do Primeiro-Ministro desconhecia estas ameaças. Por não ter havido avaliação, não houve uma única medida de proteção para nenhuma das mais de 170 pessoas e mais de 50 organizações que constavam dos alvos do grupo, entre eles deputados desta Casa e a sede de um partido aqui representado. Já agora, a segurança da Assembleia da República também nunca foi avisada destas ameaças. Quem confirma a falha não é a oposição, é o próprio Primeiro-Ministro, que admitiu ter sabido pela comunicação social que queriam atacar a casa da sua família. É o Ministro da Administração Interna que reconheceu, e cito, que houve uma falha e que a comunicação podia e devia ter sido diferente. Pois bem, se o sistema não conseguiu sequer fazer chegar a informação ao chefe do Governo, que tem gabinete, segurança e linha direta para todos os diretores nacionais, que tutela o sistema de segurança interna, pergunto o que terá acontecido às outras pessoas e organizações da lista, incluindo aquelas que nunca souberam que estavam a ser vigiadas e fichadas. E depois assistimos a um insólito espetáculo que, honestamente, em nome do Estado de Direito, espero que não se repita. Confrontados com isto, os órgãos do sistema não esclareceram, desresponsabilizaram-se em público, nas páginas dos jornais, que todos os deputados desta comissão puderam ler. Um invocou a reserva das matérias da UCAT, o outro invocou a confidencialidade das reuniões, sem dizer se a informação devia ter sido partilhada. Cada um remeteu a culpa para o seguinte: quando os serviços que falharam em partilhar informação sobre ameaças de morte se revelam tão ineficazes a partilhar justificações entre si, o problema deixou de ser um procedimento, é uma cultura, mas é uma cultura que usa o sigilo para se proteger do escrutínio, do que falhou e não devia ter falhado. Em vez de usar para se proteger os cidadãos do perigo, usou-se o sigilo para se protegerem dos seus falhanços. E o argumento que o segredo de justiça impedia tudo não colhe. Já houve casos, recordo Tancos, em que um facto sobre a investigação criminal motivou uma reunião extraordinária da própria UCAT. Por isso pedimos esta audição e pedimos-la à porta fechada, porque, ao contrário de quem usou a reserva como escudo, nós levamos a sério que deve permanecer reservado. Queremos respostas a perguntas concretas. O que soube o sistema e quando? Por que razão a informação não chegou ao CAT e quem decidiu que não chegasse? Se houve ou não avaliação da ameaça, que proteção foi dada, sendo que sabemos, em muitos casos, pelos visados diretamente, não foi dada proteção nenhuma. E a quem? E o que mudou em concreto para que isto não volte a acontecer E, sobretudo, que garantias é que temos, a partir de hoje, que isto não volta a acontecer? Porque houve planos para disparar uma granada contra a casa de um primeiro-ministro deste país, para incendiar a sede de um partido parlamentar, e o Estado não avaliou o risco de ninguém. Da próxima vez podemos não ter a sorte de os deter a tempo. Saúdo todos os agentes que o conseguiram fazer, toda a investigação criminal que o impediu. Esta comissão tem o dever de perceber como foi possível e de garantir, sobretudo, que nada disto se repete. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Devo dizer que subscreveria em quase na integralidade os fundamentos que aqui foram apresentados neste requerimento pelo Bloco de Esquerda. Obviamente que teremos a oportunidade de ter esclarecimentos, mas concordamos naturalmente que seja chamada, aí principalmente à porta fechada, a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, sendo certo que aí serão prestados esclarecimentos relativamente a esta matéria. Temos a noção de que a história, tal como pairou pelos jornais, não está integralmente contada. Houve momentos, deveria ter eventualmente havido avisos, sendo que não poderia ter avisos prévios relativamente a algum dos protagonistas por uma simples razão, porque tanto quanto já foi público, só se teve conhecimento da maior parte das informações depois de terem sido presos os elementos do mal e, portanto, do mal, lá esse movimento armilar e não qualquer tipo de caracterização negativa. Mas houve aqui duas situações que importa ressalvar, que é principalmente a circunstância de não ter havido a divulgação junto dos visados sobre esta matéria e acrescentaria mais uma situação, e todos nós sabemos disto, talvez não enquadrado com este movimento, mas de facto a Assembleia teve também sob ameaça perante este cenário e essa já tinha sido divulgada o ano passado e talvez por isso tenha havido as alterações de segurança interna que o Parlamento adotou num determinado momento, que são relevantes, porque, na maior parte dos casos, nós próprios descuramos a segurança, quer em termos de instalações, quer em termos de pessoas, e por isso não podia deixar de concordar que esta matéria merece ser esclarecida, aprofundada e, acima de tudo, clarificada, para que não haja dúvidas, sendo certo que dentro dos limites do segredo de justiça. Porque o que esteve aqui em causa, até determinado momento, foi o acompanhamento do movimento. Até ao momento em que eles foram presos. E a verdadeira informação, toda esta que motiva este requerimento, só se soube depois na busca dessa mesma informação, nomeadamente a instrumentos ou equipamento informático onde essa matéria estava instalada. O que nos leva a uma ou outra reflexão. Como é que é possível, durante tanto tempo, haver tantos planos desta natureza e que ninguém, rigorosamente ninguém, tenha tido acesso, exceto quando se foi encontrado todo este equipamento que deu aso a esta matéria. Por isso, não posso deixar de concordar com esta situação. Naturalmente que ela é grave, a montante e a jusante. É grave porque existiu e não houve qualquer tipo de cuidado a evitá-la. É grave porque todos nós estamos sujeitos a este tipo de situações desde que haja algum tipo de visibilidade pública e, portanto, importa saber como é que o sistema age e se, de facto, falhou, e sublinho se de facto falhou, então verificar se de facto foi corrigido e se nós podemos também fazer com que ele seja ainda mais preventivo relativamente a estas matérias, porque elas têm uma natureza de uma gravidade tal, desde o primeiro-ministro a uma sede de um partido político, desde um deputado a qualquer outro cidadão. E esta matéria exige de facto que nós aprofundemos estas situações neste caso. Obviamente o sistema tem que mostrar que funciona, a secretária-geral, que é aqui chamada, não estava em funções quando estes acontecimentos ocorreram, mas isso não significa que o sistema em si não tenha que prestar os devidos esclarecimentos sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer que aderimos, sem reservas, a tudo o que foi exposto pelo Sr. Deputado Fabião Figueiredo, e também aproveitar para dizer que, por feliz coincidência, quem esteve muito envolvido nas investigações relativamente a este grupo é hoje Ministro da Administração Interna. E lembramo-nos bem quando aqui veio, enquanto Diretor da Polícia Judiciária, explicando que havia, de facto, uma extrema-direita armada, perigosa, que era um risco para a segurança nacional e não por acaso, na última audição, disse aquilo que é evidente para quem se inteira dos dados relevantes para a segurança nacional, dizendo que há uma extrema-direita armada, perigosíssima, com planos concretos que não têm qualquer simetria com uma qualquer outra extrema. Foi claríssimo nesse ponto, obviamente condenando-se sempre qualquer prática de crimes. E, portanto, há essa feliz coincidência e eu também queria acompanhar as palavras de agradecimento a todos aqueles que estiveram envolvidos na detecção e desmantelamento desta ameaça, não deixando de ficar também, ficarmos nós, preocupados com até a afirmação por parte de responsáveis pela avaliação de risco de que de nada sabiam. E, portanto, uma coisa que por vezes se faz na linguagem política é banalizar a palavra terrorismo. E a palavra terrorismo, do ponto de vista penal, tem uma conotação muito específica. Muitas vezes dizemos, isso é evidente que é terrorista, é um ato terrorista. Nem tudo é terrorismo, mas há aqui um elemento assustador que nos remete para essa área, não me compete a mim a qualificar o tipo de crimes que eventualmente venham a ser qualificados em tribunal, que é de facto uma intenção de pôr em causa o cerne do Estado de Direito democrático. Porque quando se quer atentar contra o Primeiro-Ministro, a Assembleia da República, grupos, organizações não-governamentais que defendem pessoas racializadas, pessoas LGBT, mulheres, quando se quer atentar contra políticos, isto é um ataque planeado ao cerne do Estado de Direito Democrático. E é isso que está em causa quando falamos de terrorismo. Não é um ato isolado que seria sempre condenável contra uma pessoa. Nós já fizemos uma audição deste tipo há duas legislaturas, não estou em erro, e fizemos-lo à porta fechada. O Sr. Deputado disse bem que na altura não era a doutora Patrícia Barão, mas enfim, por uma questão de continuidade será correto chamá-la, e acho que temos todo o interesse em fazer essa audição com todas as condições de dignidade e de compromisso por parte dos deputados e deputadas de ficar absolutamente dentro da sala o que for dito dentro da sala e respeitando, claro, todos os limites que conhecemos. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Pinho Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para acompanhar aquilo que é descrito e aquilo que é requerido pelo grupo parlamentar, pelo deputado único representante do Bloco de Esquerda, o deputado Fábio Figueiredo, e dizer que só a gravidade extrema do que está em causa poderá pôr-nos tão de acordo como estamos neste momento. Eu queria, aliás, saudar a forma limpa com que o Sr. Deputado Fábio Figueiredo apresentou a questão, abdicando de qualificativos, de posicionamentos, porque não é isso que interessa neste caso, de facto. Isto é de tal forma grave e o ataque ao Estado de Direito, o ataque à democracia, o ataque ao pluralismo é tão grande e tão evidente que justifica todas as medidas. E, de facto, é muito pouco compreensível que tanta coisa tenha falhado. É muito pouco compreensível que tanta coisa tenha falhado. Nós, neste momento, dizia o Sr. Deputado António Rodrigues, e bem, nós não sabemos, não temos informação sobre aquilo que possa ter corrido bem ou mal, nem sequer se sabemos tudo, aliás, temos a certeza que não sabemos tudo e que, portanto, isso nos pode induzir em erro, mas aquilo que já sabemos é que falharam coisas demais e que camadas sucessivas que existem exatamente, e o Estado protege-se com essas camadas sucessivas, com diferentes instituições, para que este tipo de situações não aconteça, para que se houver uma falha a um determinado nível, essa falha possa ser corrigida a outro nível. E aqui não aconteceu, a nenhum nível isso aconteceu. E lá está a evidência de que grande parte da ameaça só é conhecida depois de detenções e das diligências que são promovidas, designadamente as diligências de apreensão de prova na sequência de detenções, são a prova disso mesmo. Quando se consegue mais depressa identificar autores, detê-los, do que ter noção da dimensão da ameaça,
isto é de facto muito, muito preocupante. E portanto não vou estender-me, o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo caracterizou tudo muitíssimo bem, nós aderimos e participaremos ativamente nesta diligência.
Muito obrigada. Sr. Deputado Filipe Sousa.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Encaro as matérias de segurança interna, combate ao terrorismo e proteção dos titulares de órgãos de soberania com a máxima seriedade, sentido de Estado e responsabilidade democrática. Quando estão em causa ameaças à segurança, partilha de informação entre entidades e funcionamento da unidade de coordenação antiterrorismo, não podemos aceitar zonas cinzentas, falhas de articulação ou dúvidas que fiquem sem qualquer esclarecimento. Este requerimento não deve ser visto como um ato de suspeita gratuita, mas como um exercício legítimo de responsabilidade e de fiscalização parlamentar. A Assembleia da República tem, pois, o dever de perceber se os mecanismos de coordenação funcionaram, se a informação circulou em tempo útil e se foram garantidas as condições necessárias para proteger pessoas, instituições e organizações. Naturalmente, compreendemos que estas matérias vão exigir reserva, prudência e confidencialidade. Por isso mesmo faz sentido que a audição decorra à porta fechada, mas confidencialidade não pode significar ausência de qualquer escrutínio democrático. Entendo, pois, que a segurança do Estado não se fortalece com silêncio, fortalece com rigor, coordenação e responsabilidade. Por isso acompanharei este requerimento com sentido de Estado, defendendo que todos os esclarecimentos necessários sejam prestados sem alarmismo, mas também sem omissões. A segurança dos cidadãos e das instituições democráticas vai exigir respostas claras, eficazes e responsabilidades perante os acontecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de ir à substância, uma nota prévia. A Sra. Deputada Isabel Moreira disse aqui, e referiu, e bem, que na última audição do Sr. Ministro da Administração Interna lhe foi perguntado sobre a violência de esquerda ou de extrema-esquerda e a violência de extrema-direita e que o Sr. Ministro da Administração Interna se pronunciou inequivocamente que no momento atual a perigosidade maior estava claramente na violência de extrema-direita. Ora, essa pergunta não foi feita por nenhum dos grupos parlamentares que precederam este deputado nessa audição. Essa pergunta foi feita por mim. E foi feita com um propósito de esclarecimento, não com nenhum prejuízo sobre essa matéria. Agora, na sequência dessa pergunta, houve uma página nas redes sociais que pegou nessa pergunta e manipulou o vídeo dessa audição para demonstrar que perante a resposta do Sr. Ministro da Administração Interna eu tinha feito uma cara de espanto e desagrado. É uma absoluta manipulação. Uma absoluta manipulação. Porque o meu objetivo, como eu presumo que todos, o objetivo de todos aqui presentes é esclarecer. Eu não tenho nenhum gosto que haja violência de extrema-esquerda nem de direita em Portugal. Lamento muito que haja violência de extrema-direita em Portugal e que ela seja perigosa, como lamentaria, havendo com igual grau de perigosidade, violência de extrema-esquerda. E, portanto, o que eu quero dizer, e houve pelo menos duas deputadas desta comissão, a Sra. Deputada Isabel Moreira e a Sra. Deputada Eva Cruzeiro, que deram eco a essa manipulação das imagens tomadas nesta comissão na audição. A cara de espanto e desagrado que eu fiz, que foi colocada no vídeo como se eu a tivesse feito relativamente àquilo que foi a resposta do Sr. Ministro da Administração Interna, foi a cara de espanto e desagrado que eu fiz quando o Sr. Ministro da Administração Interna respondeu sobre a existência de números de polícias que eram sucessivamente anunciados na praça pública, sendo sempre os mesmos polícias. E, portanto, todos nós teremos os nossos pecados na utilização das redes sociais, não há virgens nesta matéria, mas não me venham falar de fake news no futuro. Porque quem usa e viu a audição e esteve presente e sabe com o propósito com que a pergunta foi feita e sabe que não foi aquela a minha reação, está a propalar e está a pôr o meu nome em causa quando a minha intenção era a de esclarecimento cabal das ameaças que o país enfrenta. E, portanto, queria que ficasse isso bem claro. Agora, sobre esta matéria, diz a Sra. Deputada Isabel Moreira, por feliz coincidência, o Ministro da Administração Interna foi a pessoa que estava na Polícia Judiciária. Eu não sei se isso é feliz ou se é infeliz. Eu quero saber o que se passou e também quero saber se o então diretor da Polícia Judiciária cumpriu todas as suas obrigações ou se é também parte do falhanço sistema. Portanto, se é uma feliz ou uma infeliz coincidência, já veremos quando apurarmos aquilo que está em causa. Já agora, e querendo apurar aquilo que aconteceu, obviamente, há uma coisa que me faz muita confusão. Diz-se, bom, demorou-se muito tempo a analisar os dados e depois, quando os dados estavam analisados, eles já estavam todos detidos, a ameaça já não existia. Como é que podem garantir isso? Como é que sabem que não há uma célula adormecida com outros elementos que não poderia ter as mesmas intenções, a mesma informação? Como é que é possível dizer uma coisa destas? Bom, tudo isso deve ser esclarecido nesta audição, que nós subscrevemos, e eu não posso deixar de concluir esta intervenção endereçando os meus parabéns ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, porque creio que pôs as coisas com uma limpidez absolutamente evidente e necessária nesta matéria e, portanto, reproduzo aqui integralmente com a devida autorização aquilo que o Sr. Deputado Fabián Figueiredo aqui disse, com a certeza, para terminar, que a violência, qualquer que ela seja, venha de onde vier, é sempre condenável e eu continuarei aos responsáveis ministeriais, aos responsáveis políticos, a fazer as perguntas necessárias, ainda que corra o risco daquilo que eu faço, do que eu digo, seja deliberadamente manipulado até por deputados desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Ricardo Lopes do Reis.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento-vos a todos. Não resisto a dar aqui uma nota àquilo que o deputado Rui Rocha disse. Acho que deve continuar a fazer as perguntas que bem entender a quem aqui venha prestar essas mesmas declarações. Acho também que sobre essas ditas páginas há sempre uma pesquisa interessante, que é pesquisar o nome do dono da página e perceber quem é que o financia ou financiou, porque creio que será também uma pesquisa interessante para fazer e para publicar, dito que também já aconteceu comigo mesmo. Quanto ao requerimento aqui apresentado pelo deputado Fabián Figueiredo, também terei de me juntar aqui às saudações pela objetividade com que ele é apresentado, pela leveza ou mesmo pela falta de carga ideológica que neste requerimento apresenta, dizendo que naturalmente iremos acompanhar sem reservas este requerimento. Devo dizer que é um caso particularmente grave e que, ao contrário do que aqui foi demonstrado, eu posso livremente dizer, porque não tenho aqui nenhuma afinidade, nem o meu partido tem nenhuma afinidade com nenhum extremo, não preciso estar aqui a dizer que a extrema-direita faça ao outro extremo, não. Há violência de extrema-direita, há violência de extrema-esquerda, nós queremos que não exista violência alguma e que não existam extremos alguns no que diz respeito à violência. No entanto, uma coisa que foi aqui dita e que não é factual, e que o Sr. Ministro, quando aqui o disse, também não disse a pura das verdades, era relativamente a essa tal violência ser mais de uma extrema-direita e menos de uma extrema-esquerda, porque o próprio relatório da Europol mostra precisamente o contrário. No entanto, seja maior de um lado ou mais pequena do outro, o que importa aqui é mesmo conseguirmos eliminar todo o tipo de violência e todo o tipo de extremismo. Nesse sentido, naturalmente que iremos aqui acompanhar o requerimento apresentado pelo deputado Fabián Figueiredo. Acreditamos que a porta fechada é também o local para que possamos fazer as questões necessárias, para obtermos as informações relevantes sobre um caso grave e, acima de tudo, para procurarmos garantir que, como foi aqui dito anteriormente, não existe ainda a possibilidade de existir uma dita célula adormecida que possa, inclusivamente, ainda tentar levar a cabo este tipo de ações e perceber o que falhou, como falhou e assegurar, acima de tudo, que não falhará novamente. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer que o PCP irá naturalmente acompanhar este requerimento que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda. Eu creio que a perplexidade com tudo aquilo que veio a público, em particular o facto de os visados não terem tido qualquer tipo de conhecimento e de se terem tomado medidas naturalmente de proteção, causa toda essa perplexidade. Olhamos também para toda esta situação, consideramos de facto de uma enorme gravidade. entidade, com todas as questões que se colocam também no que diz respeito ao nosso regime democrático. E por todas essas razões o PCP irá acompanhar este requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Eva Cruzeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Permite-me que responda ao que foi dito, porque fui mencionada, eu, a deputada Isabel Moreira. Posso? Pronto. Queria responder ao Sr. Deputado Rui Rocha em relação ao que disse sobre as publicações partilhadas por nós da página Vox Vargas, e primeiro queria começar por dizer-lhe que é interessante trazer aqui, porque foi o relator de uma queixa que tivemos na Comissão da Transparência também sobre publicações na internet, com a qual eu identifiquei-me bastante e revejo-me bastante. Não tive a oportunidade ainda de o parabenizar por esse relatório, e por isso acho estranho o que aqui traz agora, porque parece-me que vai um bocado para além daquilo que diz no relatório. Entretanto, dizer-lhe que eu tenho bastante rigor e respeito institucional para com os meus colegas, e se for ver as minhas redes sociais percebe que eu não costumo partilhar coisas falsas. Nesse caso em particular, eu partilhei e voltaria a partilhar, porque aquilo é uma sátira sobre aquilo que aconteceu aqui na Comissão. E no âmbito daquilo que é a verdade, digamos que, dos acontecimentos, Não, o que ali está não diz nenhuma mentira, nem transparece uma coisa que não aconteceu aqui. O Sr. Deputado ficou de facto surpreendido com a resposta, parece-me que o Sr. Deputado ficou de facto surpreendido com a resposta, e quero dizer-lhe que acho, também, como muita gente que partilhou e comentou essa publicação, que fazer a comparação e a questão que foi feita, sendo que é livre para a fazer, não faz sentido, tendo em conta os acontecimentos que acontecem no nosso país e no planeta Terra, tendo em conta aquilo que são os relatórios internacionais e tendo em conta o que é factual em relação à violência que é feita pela extrema-esquerda e pela extrema-direita em Portugal e na Europa. Então, eu, em relação ao que partilhei, partilharia hoje novamente, mas quero que saiba que dizer que é manipulação do que disse aquele vídeo, que me parece ser uma coisa cómica, engraçada, não sei, sobre o que aconteceu aqui, tendo em conta a pergunta que fez, acho que é extrapolar, acho que é um exagero e acho que é injusto para aquela que é a gestão que eu faço nas minhas redes sociais, que procuro ter sempre respeito por todos os colegas desta casa. Muito obrigada.
Sr. Deputado Rui Rocha.
Senhora Presidente, só duas notas muito rápidas. Eu de facto não estou para participar em concursos de sonsice logo pela manhã e portanto não vou dar grande sequência a esta matéria. Agora, eu só vou reproduzir,
Deputada,
ouvi.
Não foi interrompida.
Deputada,
não foi interrompida quando estava a falar.
Sim.
Peço desculpa.
Eu disse concursos de sonsice e volto a dizê-lo. O comentário que a senhora deputada Eva Cruzeiro fez ao vídeo, aqui já dito, manipulado, e que procurava imputar-me uma surpresa e um desagrado por uma afirmação feita pelo Sr. Ministro da Administração Interna, o comentário é o seguinte: só um extremista de direita tem este tipo de dúvida. Portanto, colocar dúvidas, fazer perguntas ao Sr. Ministro, esclarecer os factos e usar um vídeo manipulado para imputar extremismo de direita a alguém, isto, diz a senhora deputada Eva Cruzeiro, não só que fez, mas que voltará a fazer. Ora, cada um fica, de facto, com as suas atitudes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu iria agora, para encerrar este assunto, dar a última palavra ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo, caso pretenda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, senhora Presidente. Agradeço todas as intervenções. O intuito da apresentação deste requerimento é mesmo que a primeira Comissão tenha a oportunidade de fazer o seu trabalho de acompanhamento do funcionamento do sistema de segurança interna. Há um conjunto de coisas que não irei acrescentar por estarem em segredo de justiça e que me reservo para a audição à porta fechada, por isso é que eu acho que ela é à porta fechada, porque há um conjunto de questões que quero colocar, que devem ser colocadas no quadro da reserva, mas há outras que posso começar por dizer. Não falhou só a comunicação. Isso não é verdade. Quando o Primeiro-Ministro, numa conferência de imprensa genuína, honesta, manifesta a sua estupefação pelo facto da sua segurança e da sua família ter sido posta em causa, do seu corpo de segurança pessoal não ter sido avisado, não terem sido tomadas outras medidas, isto é uma falha gravíssima. É o Primeiro-Ministro. E, como é evidente, o Primeiro-Ministro tem uma proteção diferente do comum dos cidadãos, porque ocupa um lugar de Estado tal como o Presidente da República. Isto é uma falha gravíssima. Uma falha gravíssima. A segunda, sobre a monitorização dos alvos. Sabemos hoje, porque isso é outra coisa que eu creio que deve ser, que nos deve levar a uma reflexão, que é, todas as redações deste país têm acesso ao processo, tem mais de 700 páginas. Todas. E a larga maioria dos alvos foram alertados pela comunicação social. Receberam uma chamada. Então, o Sr. Deputado não quer comentar o facto de estar aqui numa lista de alvos? Não, não quero. Teria sido simpático e devido que fossem os serviços a contactar os alvos e não os órgãos de comunicação social, que têm feito sucessivas peças. Quem quiser compilar o processo, basta ir compilando as notícias que foram saindo nos últimos dias. Isto é outra falha gravíssima, porque isto cria intranquilidade entre os vizinhos, a família, a comunidade, como é evidente. Portanto, as palavras do Primeiro-Ministro, desse ponto de vista, representam a palavra de todos os portugueses, não só dos visados. Outra coisa que falhou, que é grave, foi mesmo no âmbito da monitorização, porque nós sabemos hoje, através da comunicação social, que houve pessoas que foram perseguidas e que tiveram prestes a ser atacadas e que nunca foram alertadas para isso. Isto é gravíssimo. O que aqui nós tivemos foi uma sorte portuguesa. Foi sorte. E felizmente tivemos sorte. Porque é preferível nós confrontarmos com uma falha que de segurança, não num contexto de um atentado consumado, que nos permita corrigir. Pois há outras coisas que eu creio que todos nós aqui nos deparamos, que é, como é que o sistema, como é que o serviço de informação não sabem disto de forma autónoma? Claro que o Ministério Público e a Polícia Judiciária deviam ter partilhado isto com os sistemas de informação, mas como é que os sistemas de informação não chegam lá? Está nas suas atribuições. Tranquiliza alguém o facto do Ministério Público e a Polícia Judiciária virem dizer que só tiveram acesso à informação depois dos telemóveis terem sido apreendidos? Ou fabrico de armas, ou venda de armas, produção de explosivos, acesso à informação reservada. Houve prestes atentados a serem consumados e só soube disto depois dos telemóveis terem sido apreendidos. Claro que há uma dose elevada de fanfarronice, de delírio, sem sombra de dúvida. É ler as peças que foram sendo publicadas. Claro que uma parte daquilo é mitomania, mas nós sabemos que esse contexto produz muito da vitimação hoje. Depois, a última questão, que é claro que a senhora secretária-geral Patrícia Barão não era secretária-geral do Sistema de Segurança Interna na altura. O objetivo desta audição é sobretudo apurar o que é que mudou ou vai mudar para garantir que nós não nos confrontamos novamente com o Primeiro-Ministro a ter que fazer uma conferência de imprensa a dizer que soube que a sua segurança estava em vista através da comunicação social. Porque isto, em Portugal, como em qualquer outro país do mundo, suscita uma profunda intranquilidade que nós não pretendemos cavalgar politicamente. Nós queremos ter a certeza que o sistema de segurança interna tem os meios, tem a articulação e, sobretudo, que acaba a cultura de quintal, que é isto. Um dos problemas aqui é a cultura de quintal, que é a informação que determinado órgão de polícia criminal tem, que não partilha com outro serviço de informação. E é uma determinada informação que um serviço de informação tem, que não partilha com o órgão de polícia criminal. E isto é que é gravíssimo. E não estamos aqui a preparar terreno para pedir admissão de seja quem for. É só para ter a certeza que dos sistemas de informação ao Ministério Público, à Polícia Judiciária, nas reuniões frequentes que têm, partilham informação para garantir que cumprem a sua missão, que é a defesa do Estado de Direito, da segurança e da tranquilidade pública. É esse o objetivo e que o façamos com a responsabilidade da unidade nacional que um assunto desta gravidade nos convoca. Felizmente, estamos a fazê-lo com as pessoas em prisão preventiva e não estamos a fazer no contexto de um atentado consumado. Obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada. Eu vou colocar então o requerimento à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4A, que já temos os intervenientes cá, que estavam em falta, que é o projeto de lei do PCP, que pediu antecipação, que reforça os direitos e regalias dos bombeiros, procedendo à 8ª alteração ao Decreto-Lei 241/2007. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, neste momento em que estamos a discutir a especialidade e posteriormente depois a sua votação, o que eu queria salientar relativamente à iniciativa que trazemos e que já foi aprovada na Generalidade é de facto a importância da valorização dos bombeiros e este conjunto de propostas que aqui trazemos no que diz respeito ao Estatuto Social dos Bombeiros, reforçando os seus direitos, é de uma enorme importância. Nós estamos neste momento, como sabem, esta proposta já foi discutida há muito, coincidiu o momento da sua especialidade no momento em que no país os riscos de incêndio estão elevados, as temperaturas estão elevadas, e eu estou a referir esta matéria porque a valorização dos bombeiros, ela é importante, ou seja, todos reconhecemos o seu papel, são imprescindíveis, de facto, no socorro às populações, na proteção do nosso território, mas são todos os dias, não é só nestes momentos em que os riscos são mais elevados no nosso país, neste caso concreto, no que diz respeito aos incêndios, há um conjunto de outras circunstâncias em que naturalmente também o são, e nós precisamos dos bombeiros todos os dias, eu diria assim. Ainda quando realizámos as jornadas parlamentares do PCP nos distritos de Leiria e de Coimbra, tivemos a oportunidade também de contactar os bombeiros, e uma das preocupações que nos foi transmitidas prendia-se exatamente com a dificuldade em trazer novos homens e mulheres para os bombeiros, e isso estava muito associado, nomeadamente estou a falar agora no concreto até de bombeiros voluntários, e isso está muito associado ao não reconhecimento dos bombeiros do seu contributo, e que isso se traduza depois também na sua valorização concreta e que possa também eles próprios sentir-se em diversas dimensões da sua vida essa valorização e esse reconhecimento. Foi possível já dar alguns passos, mas nós consideramos que é preciso ir mais longe, e se queremos ter, quando falamos de proteção civil, e temos uma proteção civil no nosso país em que ela assenta sobretudo nos bombeiros, são os primeiros, quando ocorre algo, são os primeiros a chegar, são os que estão mais próximos das populações, são os que estão no terreno e que têm, ou seja, que os primeiros a intervir e a chegar, e portanto isto exige que de facto, para conseguirmos ter uma maior capacidade, mas valorizar sobretudo estes homens e mulheres que já lá estão, criar as condições para que mais possam vir e se possam juntar, nós consideramos que é importante de facto reforçar este conjunto de direitos. E este projeto do PCP e serve-se exatamente nesse objetivo. E aquilo que nós propomos de uma forma muito simples, eu vou falar no seu conjunto, creio que não se justificará ir ponto a ponto, mas também terei disponibilidade naturalmente para fazer essa discussão, mas aquilo que nós propomos é que de facto que os direitos que já estão consagrados a épocas especiais de exames, que não dependa do tempo de serviço, possa ser alargado a todos os bombeiros. Que o reembolso das propinas das taxas de inscrição no ensino superior para os filhos dos bombeiros também não dependa deste tempo de serviço. Que os bombeiros, quando, no que diz respeito ao apoio judiciário, sejam de facto dispensados do pagamento das taxas de justiça, dos encargos com todo o processo, os custos de nomeação de mandatários, respectivos honorários. Introduzimos, podemos assim considerar, um novo apoio, nomeadamente a comparticipação do encargos com lares, quando tenham pelo menos 15 anos de serviço efetivo, e apresentamos também um conjunto de apoios, nomeadamente no que diz respeito ao reforço da dotação para o Fundo de Proteção Social do Bombeiro. São algumas propostas concretas, medidas concretas, que podem fazer a diferença e contribuir para, de facto, este problema que nós temos, que é, por um lado, a sua valorização e o reconhecimento dos bombeiros, e que tenha tradução, pois, nestes aspectos concretos, mas também que possa contribuir para que mais homens, mulheres, para que mais que se juntem aos bombeiros, porque de facto são imprescindíveis, são importantes, precisamos, e é por isso que nós trazemos esta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada André Rijo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros deputados, colegas, agradecer aqui o pequeno compasso de espera, que sei que tinha havido este pedido de antecipação. A Sra. Deputada Paula Santos, de alguma forma, já fez aqui a apresentação global desta iniciativa legislativa, que agradeço. Não é propriamente uma novidade, na medida em que também a própria exposição de motivos o evidencia claramente. Na legislatura anterior já houve uma iniciativa também do grupo parlamentar do PCP para, no fundo, alterar aqui algumas matérias relativas ao Estatuto Social do Bombeiro, comumente designado. Na altura, o Partido Socialista adotou uma postura que nos pareceu importante de contribuir na especialidade para, de alguma forma, tornar mais equilibrado aquilo que era a pretensão do PCP com aquilo que seria as disponibilidades que existiam em termos orçamentais. Mas nós consideramos que, de facto, há um grupo de trabalho que neste momento, enfim, já vai para 2 anos, efetivamente, criado numa resolução do Conselho de Ministros, que era bom que, no fundo, pensasse numa perspectiva mais holística as alterações de fundo que é preciso implementar e que nós reconhecemos, obviamente, que devem ser implementadas na carreira do bombeiro e também no Estatuto Social do Bombeiro Voluntário, que é o que nos traz aqui também hoje esta iniciativa do grupo parlamentar do PCP, que saudamos naturalmente e reconhecendo a sua importância. Enfim, obviamente que aquele grupo de trabalho não foi criado com um prazo de vigência, mas era avisado que de facto os grupos de trabalho não se eternizassem e que produzissem resultados e, portanto, é nessa tónica que nós devemos acentuar aqui a nossa posição política. Nós tivemos uma posição na generalidade de viabilização desta discussão na especialidade, porque entendemos que ela deve ser executada, deve ser realizada, e o Partido Socialista, obviamente, não vou falar ponto por ponto, mas não vamos neste momento, a nossa posição é de não inviabilizar que esta iniciativa possa avançar para a votação final global, porque reconhecemos que há aqui mérito também de algumas das propostas. Não iríamos tão longe em outras das iniciativas que aqui estão previstas também, sobretudo na componente dos lares, que é uma coisa nos causa alguma inquietação, na medida em que pode ser aqui a abertura de um precedente que depois é difícil dar resposta a todas essas solicitações futuras eventualmente. Mas, em todo caso, a posição do grupo parlamentar do Partido Socialista é clara. Nós entendemos que é importante mexer neste Estatuto Social do Bombeiro. O grupo de trabalho criado pelo Governo já devia estar a produzir resultados que, infelizmente, tardam em não aparecer e que era importante que aparecessem para nós termos aqui uma perspectiva mais holística também das alterações que é preciso levar a cabo, não só neste Estatuto Social do Bombeiro, mas também na carreira dos chapadores, que é uma matéria também muito importante. E, portanto, nós não iremos inviabilizar, mas reconhecer que, de facto, devia ser o Governo, até porque, segundo a Constituição, é quem define as carreiras da função pública. Não é este o caso concreto, mas, de todo modo, era avisado que o grupo de trabalho pudesse, de facto, apresentar resultados e permitir que o Parlamento também pudesse fazer um trabalho mais eficaz, mais eficiente, mais real e mais com dados mais fidedignos daquilo que estamos a propor a alterar em sede legislativa. E, portanto, saudar a iniciativa do PCP, não contará naturalmente com a oposição do Partido Socialista e fazemos votos para que possa este conjunto de medidas possa avançar. Muito obrigado.
Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Ter a oportunidade de discutir sobre as questões dos bombeiros é sempre relevante e, portanto, estamos sempre disponíveis para isso, porque nós preocupamos-nos durante o ano inteiro e não apenas nas épocas de incêndios relativamente a esta matéria. E a prova disso é que o Governo tem feito um acompanhamento próximo da situação dos bombeiros e este diploma, sendo de setembro do ano passado, naturalmente perdeu a cuidado por uma razão. O próprio Governo e o Ministro da Administração Interna, quando cá esteve, nos anunciou, e era público, que tinha realizado um roteiro de proximidade com os bombeiros de todo o país, portanto deslocou-se a todas as regiões e a todas as oportunidades que teve para discutir, tal como ele disse, com bombeiros, com comandos, com direções de associações humanitárias e, portanto, vendo toda a perspectiva global da situação dos bombeiros e não apenas uma parte. Este diploma não resolve problema algum. É, mais uma vez, um conjunto de pequenas medidas que não resolvem nem têm a perspectiva do todo relativamente à questão dos bombeiros. E o Governo já anunciou que o ia fazer depois de ter ouvido todas as estruturas do país e que, naturalmente, quer na sequência do trabalho do Grupo de Trabalho, mas, acima de tudo, por vontade política, o Governo apresentará soluções tendo como consequência esse diálogo que manteve com todas as estruturas, onde se apurou todas as sensibilidades relativamente a esta matéria. E, portanto, não vale a pena estar a tocar outra vez nas situações pontuais quando a questão é de fundo. E essa é a que se espera que tenha. Como os dizia, não pode estar apenas e só dependente dos trabalhos de trabalho, tem que estar dependente de uma vontade política que o Governo já manifestou, incluindo aqui na reunião de comissão, e recordo a última audição regimental do Ministro da Administração Interna, e como tal, nós não podemos acompanhar medidas parcelares relativamente a uma solução que é mais global e tem que ser vista de uma forma estrutural, não só em relação à questão dos bombeiros voluntários, mas também a todas as outras respostas que os bombeiros dão, quer em termos de combate a incêndios rurais, quer em termos urbanos, nomeadamente onde existem bombeiros sapadores, e essa perspectiva e essa visão há de ser integrada na solução que há de ser apresentada, e por isso não podemos acompanhar este diploma, reconhecendo, no entanto, que é sempre relevante discutir esta matéria, porque os bombeiros estarão, não é apenas isso, é uma preocupação de um, mas de todos, e por isso estaremos também sempre disponíveis para continuar a discutir estas questões.
Deputado Nuno Gabriel.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os demais deputados aqui presentes. Os bombeiros não podem ser só lembrados quando dá jeito, ser parabenizados na pós-época de incêndios, devem ser valorizados e devem ver as suas condições melhoradas nas suas várias vertentes. Há um grupo de trabalho, o Sr. Deputado André Rijo até aqui manifestou que já leva 2 anos, portanto, os bombeiros não podem esperar mais. Há, de facto, aqui um empurrar com a barriga, parece a mim, muito sinceramente. Acrescentar também aqui 2 questões. A primeira, que uma boa altura para ter apresentado este projeto de lei teria sido na altura da geringonça, onde tinha maioria e teria facilmente sido aprovado. Não obstante, acompanharemos este projeto de lei.
Muito obrigada. Portanto, não. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dizer que acompanhamos a preocupação e acompanhamos a ideia base de que esta matéria deve ser discutida, mas sublinhar que nos parece que iniciativas, ainda que bem intencionadas, sem perspectiva de conjunto e sem visão integrada, não são desejáveis. E, portanto, o tema é relevante, o tema deve ser discutido com os dados e com o enquadramento adequado. Muito obrigado.
Vamos, Sra. Deputada, para encerrar, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu permito que me faça a referência, mas quando não se quer concretizar e resolver os problemas, encontra sempre umas soluções para ir dizendo que se está a fazer, mas nunca se chega ao dia de lá chegar para que de facto se concretize. Criam-se grupos de trabalho, já foi aqui referido há não sei quantos anos, e a verdade é que ainda não teve nenhuma tradução concreta na vida dos bombeiros, naquilo que lhes diz respeito, nos seus direitos, nas suas condições de trabalho, na sua valorização, sim, mas depois faz-se tudo quase para pôr os travões para que esse dia nunca chegue. O PCP olha para esta questão de uma forma global, aliás, apresentámos várias iniciativas, quando esta foi discutida apresentámos também uma outra, que é uma reivindicação, inclusivamente dos próprios, que tem a ver com o reconhecimento da profissão de bombeiro como profissão de desgaste rápido e com a respectiva tradução do que é que isso significa na aposentação, na devida compensação, ou seja, todas essas questões. Portanto, também não é, parece-me que não é sério nem correto fazer esse conjunto de considerações, porque nós apresentámos essas propostas, ou forças políticas é que não acompanharam o PCP para que as pudéssemos estar a discutir agora neste problema. Eu creio que não se encontre subterfúgios para não se fazer aquilo que é necessário. Estamos a falar, os bombeiros há muito que aguardam por esta valorização. Eu creio que é justo e que é legítimo continuar a adiar a adiar sucessivamente e não se concretizar. Eu creio que isso é o pior que se pode fazer quando há a possibilidade, e a Assembleia da República tem a possibilidade de tomar decisões. Aliás, estamos agora aqui nesta comissão e há essa possibilidade sociedade a esse caminho, não se perca essa oportunidade em nome de um dia que não chegará.
Muitíssimo obrigada. Vamos proceder à votação então deste projeto de lei. Não houve nenhuma proposta de alteração, apenas o projeto de lei apresentado pelo PCP. Quem, vamos votar, portanto, em bloco o projeto todo, uma vez que não sofreu nenhum pedido de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? E o PS? Quem, portanto, os restantes votarão a favor. Chega e PCP. Está rejeitado. Faz favor, Sra. Deputada.
Um pouco em jeito de declaração de voto, talvez seja esta a figura mais adequada neste momento, mas eu creio que é inacreditável, ou seja, aquilo que mais uma vez se verificou, o PSD, a Iniciativa Liberal, o PS, impedem que possa avançar medidas concretas que façam de facto a diferença. E eu creio que isto é extremamente negativo, porque não vale a pena dizer que são importantes, que devem ser valorizados e depois no momento de facto, da decisão, do concreto, em que se pode fazer a diferença, mais uma vez, se unem uns votantes contra outros abstentes para, de facto, não se concretizar aquilo que é relevante. Eu creio que isto é extremamente negativo. Não se contribui, de forma alguma, para resolver problemas. E a verdade é que se vai continuando a adiar aquilo que é uma evidência e que é mais do que necessário e justo para com os bombeiros no nosso país. Eu creio que este posicionamento, aquilo que demonstra é do ponto de vista da sua opção e da sua natureza, mais uma vez o que fica claro é de facto esta oposição e este impedimento de se poder avançar e avançar de uma forma significativa para de facto dar passos que são importantes para a valorização destes profissionais. Não posso deixar de expressar esta nossa indignação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar agora a retomar a nossa ordem de trabalhos e vamos passar à discussão e votação dos relatórios no ponto 3B, que é o projeto de lei 636 do Chega, que altera o regime legal de prestação de depoimento em sede de inquérito parlamentar pelo Presidente da República e ex-presidentes da República, Presidente da Assembleia da República e ex-presidentes da Assembleia da República e Primeiro-Ministro e ex-primeiros-ministros. É relator o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, de uma forma muito sumária, assinalar alguns aspectos que creio que merecem reflexão, sem prejuízo do debate que obviamente terá lugar e das posições quer do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, quer dos demais grupos parlamentares nesse âmbito, para assinalar o seguinte. Esta questão é de facto uma questão que tem interesse. Até uma questão do ponto de vista conceptual que me levou a reflexões que, de facto, nunca tinha antecipado, porque não tinha participado numa matéria desta natureza e que, em larga medida, coloca aqui uma questão importante e que julgo útil que a Assembleia da República revisite. A questão é de saber, em larga medida, se alguém que foi titular de um determinado cargo e por força desse cargo ser um dos cargos hierarquicamente mais altos e representativos do Estado, se a circunstância de cessar funções no desempenho desse cargo conduz a uma especial prerrogativa que resulta não da pessoa em causa, mas sim do entendimento que pelo facto de ter desempenhado esse cargo, ainda com vista à proteção desse mesmo cargo, se atribuem determinadas prerrogativas, ou se por outro lado, tal como é apontado na proposta, no projeto de lei em causa, se cessa essa relação e cessando essa relação a pessoa em causa não goza de nenhuma prerrogativa especial que lhe permita neste caso de pôr por escrito, se esse for o seu entendimento. Dito isto, obviamente que a proposta cumpre todas as regras em causa e que o Partido Social Democrata reservará a sua posição em plenário. E, portanto, creio que é isto que é importante dizer agora. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Gabriel.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, novamente. Agradecer ao deputado relator, deputado Cristóvão Norte, pela sua exposição, também que agora aqui nos deixou. Da nossa parte, mantemos o entendimento que não faz sentido que ex-presidentes da República, ex-presidentes da Assembleia da República e ex-primeiros-ministros não venham depor pessoalmente a esta Casa. Ainda que ninguém o tenha dito, eu acho que tem um pouco a ver também com esta questão de deixarem que retire alguma dignidade. É uma ação minha. Nós achamos que não retira dignidade e que os próprios deviam vir pessoalmente a esta Casa, até dando exemplo perante uma Casa que serviram e perante um país que serviram. Mantemos este entendimento e agradecemos ao deputado relator, ao deputado Cristóvão Norte, o relatório fez.
Muito obrigada. Vamos proceder à votação deste relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao projeto de lei. Tem aqui vários projetos de lei, o 294, o 331, 348 e 352, que é já uma discussão e votação na especialidade, que é o Estatuto do Apátrida. Nós temos aqui um pedido só, o Sr. Deputado Palmo Acho teve que fazer uma intervenção numa outra comissão e ele também faz parte, se podíamos se calhar começar, deixá-lo, aguardar um bocadinho e vamos passar se calhar a outro ponto. Só estamos a tentar apurar se ele está atrasado, se ele consegue chegar, então íamos começando pelos outros partidos e eles... Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não foi pedido adiamento nem antecipação deste ponto e organizaram-se os outros grupos parlamentares para estar neste ponto, neste momento.
Sr. Deputado,
eu compreendo a situação,
compreendo perfeitamente, mas tinha foi pedido a antecipação do ponto que acabámos de discutir, anterior ao relatório dos bombeiros, e também foi esperado meia hora que chegasse a pessoa do Partido Socialista que intervinha neste ponto.
Mas sem a oposição de nenhum parlamentar, porque ninguém era afetado por essa alteração. É só essa nota que queria deixar, mas... Sr. Presidente, já agora...
Já conseguiram falar com ele? Está a chegar? Pronto, então vamos iniciar. Faz favor.
Não para esta sessão legislativa, mas para a próxima. Eu acho verdadeiramente que a primeira comissão devia fazer uma reflexão sobre as suas ordens do dia e sobre as sucessivas alterações. Eu compreendo que haja uma necessidade de acautelar as necessidades, especialmente às quartas-feiras, quando há conferência de líderes, e sou diretamente um dos beneficiários dessa situação. Mas, de facto, não há, neste momento, nenhuma previsibilidade de quando é que nenhum ponto tem lugar com a mínimo de antecipação, porque sejam os pedidos anteriores, sejam os posteriores, de facto gera uma... A crítica é aplicável a todos, não é uma crítica negativa,
eu
é mesmo construtiva nesse sentido.
Também concordo que não há, e portanto a única solução é não aceitar pedidos de antecipação. É a única solução de cumprir a ordem de trabalhos, porque isto era uma situação excepcional, que se transformou numa regra e, portanto, onde as pessoas deixaram de perceber que o pedido de antecipação só seria excepcional para um caso de um seu deputado que tivesse que se ausentar por qualquer motivo extraordinário ou para o estrangeiro, não era para se tornar a regra das ordens de trabalho. Como se tornou, porque os seus deputados começaram a formular pedidos de antecipação sem qualquer fundamento visível de necessidade de o fazer, a única solução que me resta é não aceitar nenhum pedido de antecipação. Isto agora, até às férias, manter-se-á este regime, já tinha em mente, com mesa e coordenadores, fazermos uma nota neste sentido, de que de facto não dá para continuar a aceitar pedidos de antecipação. Portanto, vamos entrar nestes quatro projetos de lei, do Estatuto da Apátrida, na discussão na especialidade. Sr. Deputado António Rodrigues. Ou, não. Está a desligar.
Sendo o deputado Palmo Lage que está quase a chegar, eu sugeria que passássemos para os pontos seguintes, que em princípio até podem ser curtos, e depois fazemos a discussão sobre o Estatuto da Pátria, ou se entretanto chegar o deputado Palmo Lage fazê-lo. Por uma questão de minutos, não fala sem sentido, estamos parados.
O ponto seguinte é o 5B, que é uma proposta de lei do Governo que transpõe uma diretiva da União Europeia. B. Não, o B não.
Senhor Presidente, nós podemos...
Isto é uma nova apreciação, não há qualquer proposta.
Nós pedimos o adiamento de...
Ok. Do 5B. Os outros todos, o A e o C.
Sr. Presidente, nós pedimos o adiamento porque quando pedimos para baixar à Comissão foi para chegarem os pareceres e até ao momento ainda não chegaram, nós requerimos que se insistisse novamente para ver se os pareceres chegaram.
Está bem,
muito obrigado.
Então passamos para uma nova apreciação com votação de eventuais... Tem propostas de alteração? O 6 também não tem propostas de alteração, que é o projeto de resolução do PSD que recomenda a autonomização dos crimes de ódio no relatório anual de segurança interna. Se não havendo propostas, podemos proceder à votação. Ah, não. A votação era se houvesse propostas. Portanto, subirá a plenário para a votação. Fica o ponto no 6.
O 7 já está?
O 7 está todo discutido. Já o 8. É só uma fixação de uma redação final? Há propostas que foram... Alguém tem alguma coisa a opor? Portanto, fixa-se a redação final do ponto 8. E agora, é que entrávamos nos projetos de voto, e os projetos de voto são mais demorados, portanto, tendo tido nota que está a chegar, acho que dá, vamos iniciar o ponto... Só se aprovarmos as atas e admitirmos a petição, entretanto... que é o que falta antes de... Alguém tem algo... Vamos passar à admissão de petições. Há aqui apenas... É só uma petição, que é a petição 183, para a criação de um regime de transição para a residência da Cplp. E, portanto, tem 1.231 assinaturas. É para ser admitida e para nomear relator... poderá ser apensada à petição 30 e à 84, onde é já a relatora, a senhora deputada Madalena Cordeiro, e se, que é sobre a mesma matéria, e se o Chega não se opuser, poderia manter-se, ficar relatora desta petição também, a senhora deputada Madalena Cordeiro. Muito bem. E, portanto, agora vamos às atas, que é as atas correspondentes às reuniões entre o dia 2 de junho e o dia 24 de junho. Algum reparo para as atas? Não havendo nenhum reparo, presumo que serão votadas favoravelmente. Todas foram votadas por unanimidade. E agora, sem mais delongas, vamos para os Lojapátridas. Penso que chegará com toda a certeza ao Sr. Deputado Palmo Lage.
Faz favor. O livro tem propostas de alteração.
Pois. Então vamos aos projetos, vamos ao primeiro projeto de voto. Entretanto, pode ser que é do CDS-PP que não está. E, portanto, na linha A também não está o seu deputado CDS.
Isto não tem grande
sentido. Nem na linha B. Vamos passar ao projeto de voto da IEL e do Chega. Que é o projeto de voto 577 e 582. Sr. Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De forma sintética, o país de alguma maneira ficou comocionado com a situação de duas crianças que terão sido abandonadas à sua sorte por quem delas devia cuidar. E nós entendemos que no meio desta situação há um exemplo que deve ser valorizado, numa tentativa de vermos as coisas positivas que mesmo as situações mais trágicas nos podem trazer. Comocionou-nos de alguma maneira a atitude de pessoas que não conhecemos, mas que fizeram tudo certo naquela situação. Nós não sabemos nem o que fizeram no passado, nem o que estas pessoas farão no futuro, mas sabemos que naquele momento, com uma simplicidade tocante, fizeram tudo certo. O senhor em causa passou pelas crianças, parou, interessou-se, acolheu-as, acompanhou-as, fez a participação às autoridades no momento certo. E, portanto, quando há estes exemplos, que eu creio que são simples, nós não estamos a dizer que tenham sido atos particularmente heroicos, aquilo que dizemos é que fez aquilo que um bom pai de família faria numa situação daquelas, nós entendemos que é justo sublinhar essa simplicidade, mas também essa bondade intrínseca a tudo aquilo que foi a condução deste processo por aquelas duas pessoas. E, portanto, é esse o sentido do nosso voto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Há também o do Chega. Sr. Deputada Madalena Cordeiro.
Sr. Presidente, honestamente, depois das palavras do Sr. Deputado Rui Rocha, acho que já não há muito a acrescentar, de facto, de saudar esta atitude. E, no fundo, é nesse sentido que apresentamos esta congratulação à Alexandra Quintas e também à cidadã anónima. Pelo resgate dos dois irmãos franceses. E é isto. Muito obrigada.
Obrigada. Pronto, estes votos chamam-se de congratulação, em termos tecnicamente que nós temos que aprovar. Há dois votos, não sei se chegaram a algum consenso para a fusão de um texto único. Eles estão praticamente idênticos e, portanto... Eu vou ler. Só tem a mais. Sr. Deputado António Rodrigues.
Antes de passarmos à votação.
Eu não ia passar. Sim, eu só estava a perguntar da fusão. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Carolina Marques, peço desculpa.
Não tem mal. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Apenas para dizer que o PSD adere, sem sombra de dúvida, a estes dois projetos de voto, pela solidariedade, o humanismo e a atenção prestada por estes dois cidadãos. E se calhar destaco uma das declarações que um dos cidadãos postou na comunicação social, foi o facto de poder um dia encontrar estas duas crianças, revê-las e talvez adotá-las, e isto demonstra muito do que foi este o humanismo e esta situação que marcou tanto o país. Muito obrigada.
Não, o que eu estava a propor era só a única diferença entre o voto de iniciativa liberal e o do Chega, é que o Chega acrescenta uma cidadã anónima. Não sei se o Sr. Deputado Rui Rocha não se opuser, poderá ficar assim. A Assembleia da República saúda Alexandra Quintas, Carla Quintas e uma cidadã pelo extraordinário exemplo de atenção, cuidado e afeto que deram provas, restaurando a confiança da nossa sociedade nos valores da bondade e da generosidade. Pode ficar este texto? Muito bem, então ficará este texto. Então vamos fazer a votação sobre este texto que eu acabei de propor. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Deputado António Rodrigues.
Senhor Presidente, o CDS pediu-me para que os votos constantes da linha A e B pudessem ainda ser votados hoje, uma vez que o Senhor Deputado João Pinto Almeida não pode estar presente, eu posso apresentá-los e se a Comissão estiver de acordo.
Basta votar. Então vamos votar. Vamos votar então. Vamos passar então à linha A e B, a pedido as linhas anteriores que o CDS pediu para se proceder à votação sem apresentação. Todos têm acesso aos votos, portanto, vamos votar o primeiro, que é o projeto de voto 565, que é de condenação ao ataque contra a Sinagoga de Lisboa. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E o projeto de voto 566, congratulação pelo ano 137º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovados. Passamos assim ao projeto de voto 592, de saudação pelos 150 anos do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém, por parte do PSC. Sou deputada Inês Barroso. Penso que é deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia aos senhoras e senhores deputados, aos senhores assessores. O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém celebra este ano 150 anos. O historial remonta a 17 de maio de 1876, data em que foi oficialmente criado o Corpo de Polícia Civil do Distrito de Santarém, por deliberação da Junta Geral do Governo Civil. Santarém foi o sexto distrito de Portugal a instituir um corpo próprio da Polícia Civil. Em 1927, os vários corpos passaram a chamar-se nacionalmente de Polícia de Segurança Pública, PSP, e o Comando de Santarém adotou a divisa oficial Os Fortes São Serenos, que ainda hoje rege a conduta dos operacionais da região. Neste momento, e ao longo de um século e meio de evolução, o Comando Distrital expandiu a sua atividade e assegura hoje a segurança pública de 7 cidades do distrito: Santarém, Abrantes, Cartaxo, Entroncamento, Orém, Tomar e Torres Novas. Em maio foi celebrado este aniversário com várias efemérides e quero aqui apenas destacar dois marcos históricos que estreitaram ainda mais as relações institucionais entre a PSP, Comando Distrital de Santarém, e o município de Santarém. A PSP atribuiu a medalha de mérito e valor policial ao município de Santarém como forma de agradecimento pela contínua colaboração logística e de policiamento e, por sua vez, o município assumiu que a autarquia irá entregar a medalha de ouro da cidade à PSP para consolidar o reconhecimento público do trabalho da corporação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Durães tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. O Grupo Parlamentar do Chega associa-se a este voto de saudação pelos 150 anos do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém. Celebramos uma instituição que há um século e meio serve os portugueses com dedicação, coragem e elevado sentido de dever, garantindo a segurança, a ordem pública e a tranquilidade das populações do distrito. Esta é também uma oportunidade para homenagear todos os homens e mulheres da PSP, que diariamente colocam a sua vida ao serviço dos outros, muitas vezes em circunstâncias difíceis e exigentes. Para o Chega, reconhecer o mérito das nossas forças de segurança significa também defender a sua valorização, o reforço da sua autoridade, melhores condições de trabalho e o respeito que lhes é devido por parte do Estado e da sociedade. Ao Comando Distrital da PSP de Santarém, aos seus profissionais de ontem e de hoje, deixamos uma palavra de profundo reconhecimento e felicitamos esta instituição pelos seus 150 anos de serviço a Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, agradeço que desligue só.
Não.
Agradeço. Sra. Deputada, muito obrigada. Portanto, eu agora iria propor a votação deste voto. Fiz aqui uma ligeira alteração na finalização da conclusão, pois a Assembleia da República delibera endereçar um voto de saudação pela comemoração dos 150 anos. Eu tirei da sua Constituição, porque como não há texto anterior, não se sabe o que é que se está a falar, e pus 150 anos da Constituição do Comando Distrital da PSP de Santarém, reconhecendo, e o resto mantém-se tudo igual. Portanto, quem vota a favor... contra. Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos retomar então agora sim o estatuto. Vamos retomar o ponto 4B, que é o Estatuto Apátrida, que tem quatro. Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Sra. Presidente, desculpe, era só que na senda de estarmos a apresentar todos os votos de saudação, era só apresentar o último para dispensar o nosso deputado, mas...
Mas agora estamos a trocar a ordem só porque sim. Eu peço imensa desculpa, mas há... Repare,
com todo o respeito, mas a linha D do ponto 9 foi exatamente para o mesmo efeito.
É o ponto 9, a linha D do ponto 9, nós vimos estar no ponto 3.
Só por uma linha, se for rápido, vamos então... Não, então, Sra. Deputada, pronto, Sra. Deputada, não precisa ir embora que nós vamos retomar o ponto dos apátridas.
Sra.
Como? Vamos então retomar a nossa ordem de trabalhos nos projetos de voto e vamos ao projeto de voto 612 do CHE. Sr. Deputado António Carneiro, para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Srs. Deputados. O voto de saudação que se pretende que seja votado é ao centenário da Fundação das Oblatas de Coração em Beja e a sua presença na Diocese de Beja, os 80 anos da sua presença na Diocese de Beja. Esta congregação foi fundada em 15 de maio de 2026 por Dom José de Patrocínio Dias, então Bispo de Beja, que era capelão do CEP, capelão sou o chefe do CEP, quando foi da Primeira Guerra Mundial, e as Oblatas constituem uma presença efetiva, discreta e transformadora no Baixo Alentejo, um destaque à sua pastoral, a catequese, as obras sociais, tanto no patronato de Santo António em Beja, para a infância, nas creches de Jardim de Infância em Moura, em Odmira, em todo o Baixo Alentejo. Acolheram e formaram crianças durante todo este tempo, os mais vulneráveis mantiveram uma viva a fé e muitas comunidades alentejana. Interessa aqui realçar a perseverança desta congregação na sua fé e na esperança na caridade prestada à Diocese de Beja, um território de baixa densidade de popularidade e muito pobre, e o seu trabalho na ação pastoral e social e educação nos seus princípios pelo Evangelho entrega ao próximo. Assim, solicitava então que houvesse uma votação de saudação pelo centenário desta congregação na Diocese de Beja.
Soltando Ana Rodrigues.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, nós associamos-nos a este voto, consideramos que a atividade toda ela no Alentejo é sempre de valor acrescido, nomeadamente com esta natureza e principalmente quando celebra o seu centenário de integração na comunidade e de trabalho para com os terceiros, é sempre de relevar e por isso não podemos deixar de acompanhar o voto que foi apresentado pelo Partido Chega.
Muito bem, vamos. Eu fiz também aqui só uma ligeira alteração na parte final, que acrescentei à Assembleia da República, saúde à congregação das Irmãs Oblatas do Divino Coração, em Beja, para se perceber onde é que é, no seu centenário. O resto mantém-se tudo igual. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos terminar então agora o ponto que ficou em aberto, que é o relativo à discussão e votação na especialidade do projeto de lei 294 do PSD, 331 do LIVRE, 348 do Bloco de Esquerda e 352 do Partido Socialista. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por agradecer ao Grupo Parlamentar do PSD o trabalho que fez no sentido de chegarmos a um texto comum. E o trabalho que foi feito e de diálogo entre os grupos parlamentares para que isso fosse possível. O nosso voto será favorável a esse texto comum, não obstante apresentamos propostas de alteração que são autoexplicativas, penso que não vale a pena eu estar aqui a ler, aos artigos 6º, 9º, 17º e 19º A, que não prejudicam a apreciação positiva que fazemos do texto de substituição que foi feito sob os auspícios do Grupo Parlamentar do PSD. E, portanto, era esta nota que eu queria aqui deixar neste dia em que finalmente chega e chegará a bom porto a aprovação na especialidade deste diploma. Muito obrigada.
Deputado Palmoz.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Presidente, queria agradecer aqui a flexibilidade com este ponto, porque eu efetivamente estava num outro processo de especialidade de uma iniciativa do LIVRE numa outra comissão e, portanto, queria agradecer essa disponibilidade e também todos os grupos parlamentares. Na verdade, eu queria ir um bocadinho no mesmo sentido da Sra. Deputada do Partido Socialista, agradecer o texto de substituição que foi apresentado pelo PSD. Nós também fazemos no global uma avaliação positiva do mesmo. Entendemos que há algumas matérias que, alguns pontos específicos poderiam estar um pouco melhor, melhor concretizados, principalmente a questão do registro criminal, que tem sido uma matéria que já temos discutido em diversas circunstâncias, e principalmente o facto daquilo que é o texto de substituição do PSD não prever nenhuma exceção à obrigatoriedade de entrega do registro criminal, e nós entendemos que há circunstâncias, e todos também ouvimos as audições e os pareceres que vão precisamente neste sentido, em que é objetivamente impossível adquirir esse documento. E nós também não queremos estar a aprovar um regime legal que depois não se consiga aplicar a algumas das pessoas que mais necessitam dele, por faltar um requisito. É claro que não será em todas as circunstâncias que isso acontece e, portanto, nesse sentido é que aquilo que o livro propõe é que se faça uma exceção para as situações em que objetivamente não é possível essa, não é possível essa apresentação. E uma outra situação que, destas duas mais importantes que eu gostaria de ressalvar, que tem a ver com o facto do texto do PSD só prever a suspensão da execução de qualquer procedimento administrativo ou procedimento criminal por entrada ou permanência ilegal em território nacional, que é, enfim, uma matéria que nesta circunstância em concreto é bastante complicado, porque alguém que seja apátrida, alguém que muitas vezes não tenha documentos, não tem nenhuma forma de, no fundo, regularmente poder entrar em qualquer país, até permanecer naquele em que nasceu, e portanto não estamos a falar das mesmas situações para as quais estas disposições legais se aplicam. E do nosso ponto de vista, aquilo que deve acontecer quando existe este procedimento a correr é a suspensão desse procedimento por entrada irregular, e depois, naturalmente, que se aquilo que é o processo de atribuição do Estatuto da Pátria não chegar a bom porto e não for atribuído esse estatuto, então esse procedimento naturalmente que poderá e deverá correr os termos habituais, e aliás os pareceres que nos chegaram vão precisamente também neste sentido, e portanto também apelava à possibilidade de aprovação destas propostas de alteração do livro, mas como disse, agradecer ao PSD essa conjugação de todas as iniciativas no texto conjunto, e ressalvar o passo importante que poderemos tomar com a aprovação desta iniciativa e finalmente podermos ter um processo para reconhecimento do Estatuto do Apátrida no nosso país. Muito obrigado.
Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta matéria sempre foi uma matéria particularmente sensível, e o PSD sempre mostrou profunda sensibilidade em relação a estas questões que aqui estavam, e por isso partimos para a tentativa de encontrar uma plataforma de consenso relativa às propostas iniciais, que não eram muito distantes, também se deve dizer desde o princípio, quanto à criação do Estatuto da Pátria, consagrando aqui todas as medidas que estavam aqui previstas. E, portanto, apesar de haver aqui hoje propostas de alteração à proposta de substituição integral que nós apresentámos, entendemos que elas continuam a manter o consenso no essencial, relativamente a uma questão que é sempre sensível, que é esta dos apátridas, aqueles que não têm terreno para poder pisar e chamar como seu, se não houver alguém que lhe possa reconhecer essa circunstância. Mantemos, em relação às propostas que aqui foram evidenciadas pelo livro, mantemos a não concordância com elas, porque já tínhamos referenciado desde o princípio de isto, é abrir portas para o qual podem haver, através da exceção, ferir o regime geral. Em relação às propostas do Partido Socialista, que também agradecemos relativamente a esta matéria, há algumas que estamos disponíveis para aceitar, nomeadamente as que constam do artigo 6º, número 2 e 4, do artigo 6º, número 8 e do artigo 4, do número 4 do artigo 17º, do artigo 8º, a linha E. Quanto às outras, não estamos de acordo ultimamente. Do número, artigo 6º, número 2 e 4, do artigo 6º, número 8 e no artigo 9º, a linha E. Devo-vos dizer que, relativamente a estas matérias, nós próprios também mantivemos sempre um diálogo.
O 6º, 4º.
Esta é o que tenho aqui.
O 6º, 4º é o que faz a obrigatoriedade do advogado, o que nós não queremos.
Ah, então, certo. Não.
Ah, é o 6º, 4º não.
Não, é o 6º, número 2.
2 e o 4 estão ligados.
Ah, ok. Portanto, é só o...
O 3 e o 4 estão ligados intrinsecamente.
É o 8. Peço desculpa. É o 8. É o 6º número 8, sim. E a linha E do artigo 9. Importa também dizer que, independentemente de todo este trabalho... Nono. Mais nada. Mantivemos sempre também uma relação próxima de audição com os parceiros sociais, nomeadamente com a Acnur, a quem também agradecemos o esforço que tentou fazer para acompanhar a evolução que o processo foi tendo ao longo destes meses e, naturalmente, que cumprindo o seu papel, também fez com que nós pudéssemos cumprir melhor o nosso próprio papel relativamente a esta matéria. E, por isso, também espero que, com a votação de hoje, consigamos finalmente ter aqui um diploma onde nós possamos nos rever na esmagadora maioria e que possa haver aqui também, finalmente, o reconhecimento desta matéria que é relevante no ordenamento jurídico português.
Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, não pretendo prolongar muito mais o debate. Já tivemos um debate em plenário. As alterações que foram feitas em sete especialidades não são suficientes para que a nossa opinião tenha mudado drasticamente. Nesse sentido, também não acompanharemos tanto os projetos como as propostas de alteração. Ainda que saudemos a criação do número 2 do artigo, do artigo 17, aliás, continuamos a achar que não é suficiente quer para a segurança do país, quer para combater ou prevenir aquela que foi a janela aberta da porta que tentámos fechar no processo de especialidade da Lei da Nacionalidade e, nesse sentido, lamentamos e não acompanharemos. Obrigada.
Muito bem. Portanto, vamos votar primeiro então as propostas de alteração. Ou primeiro a substituir. Primeira do LIVRE, que entrou às 12h35, sim. Podemos votar artigo a artigo ou em bloco? Artigo a artigo. Portanto, a proposta de alteração do LIVRE refere-se, portanto, pretende uma alteração logo no artigo 1º. Quem vota, vamos votar o artigo 1º da proposta de alteração do LIVRE. Quem vota contra? É uma mera correção? É só de alterando para altera? E é um preambular. Até devia ser votado no fim. Mas pronto. Depois, devia ser votado depois de tudo votado. É o preambular. Pronto, o artigo 1º não foi aprovado. Foi com os votos contra do Chega e do PSD. Alteração ao artigo 1º. Não estou contra. Mas quem se abstém? Há alguma abstenção? Não? Não. Pronto. Artigo 2º. Portanto, é só o artigo 2º que corresponde ao 37. A substituição é no 37, número 8. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, também foi recusado. Estou contra. PSD chega. É todo? Vamos votar, mas pediram a votação por artigo. O artigo 3º, que corresponde ao 17º. Quem vota contra?
Chega e PSD.
Quem se abstém? PS e... Agora vamos votar o 122-A. Quem vota contra? E PSD. Quem se abstém? PS. E o Iniciativa Liberal é abstenção? Abstenção. Portanto, agora vamos no anexo, o artigo 2º do anexo. Quem vota contra? PSD. Chega. E PS, sim. Quem se abstém? Voto a favor, os restantes. Artigo, agora vamos também no anexo, ao artigo 6º. Quem vota contra? PSC.
Peço desculpa. Senhor Presidente, pedia para votar separadamente os números.
Ok. Então vamos votar o artigo 6º, número 2. Quem vota contra? PSC e Chega. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e PS. Contra. Agora o número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Restantes a favor. Número 4. Quem vota contra? Chega e PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. E os restantes a favor. Artigo 9.
Pode ser todo junto, por nós.
Vamos. Sim. Quem vota contra? Chega e PSD. Quem se abstém? PS e Iniciativa Liberal. E os restantes a favor. Artigo 10. Quem vota contra? Mesmo. Quem se abstém? Iniciativa Liberal não? Sim. E os restantes a favor. 13º. Quem vota contra? GPS e Chega. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Agora vamos votar as propostas de alteração do Partido Socialista. Vamos autonomizar o artigo 6º e votar também por números. Artigo 6º, número 2. Quem vota contra? PSD e Chega. Quem se abstém? Número 4. Artigo 6º, número 4. Quem vota contra? PSD e Chega. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Restantes a favor. Artigo 6º, número 8, artigo 6º. Quem vota contra? Chega. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Restantes a favor. Este é aprovado, esta alteração. Agora vamos votar no artigo 9, a linha E. Quem vota contra? Chega. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e a favor, restantes bancadas. Portanto, aprovado. A linha E. Portanto, agora o artigo 17º. Quem vota contra? Chega e PSC. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Artigo 19º A. Quem vota contra? Chega e PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Restantes a favor. E estão as votações terminadas. Portanto, vamos votar agora o texto de substituição nas partes, já com as alterações resultantes desta votação das propostas de alteração. Portanto, podemos votar tudo na sua globalidade. Quem vota contra? Então, qual é que quer autonomizar? Que artigos quer autonomizar?
Senhora Presidente, gostava de autonomizar artigo número... Não, artigo 17, número 2.
Só no 17 é que quer autonomizar?
Artigo 17, número 2.
Então vamos...
Só o número 2 do 17.
Só o número 2 do 17. Então vamos votar já o número 2 do 17 e depois votamos tudo em conjunto o restante. Portanto, o número 2 do 17, quem vota contra, quem se abstém, uma abstenção do Chega, e os restantes a favor. E agora votamos o restante documento na sua totalidade. Quem vota contra, o Chega, quem se abstém, os restantes a favor, portanto foi aprovado nas circunstâncias que... com as alterações que também já constantes da aprovação anterior. E chegamos assim ao fim da nossa ordem de trabalhos. Temos ainda 5 minutos antes de iniciar a audição regimental. Portanto, vamos interromper agora para retomar às 11.